Boa tarde a todos. Havendo número legal, vamos dar início à reunião ordinária. Peço ao vereador Erasmo que faça a leitura de um texto bíblico. Todos de pé, por favor.
O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta minha alma, guia-me pelos caminhos retos, por amor do seu nome. Mesmo que atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei, porque estais comigo. O vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto. Essas são as palavras do Senhor.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedidos de impugnações ou retificações, será aprovada. Agora a ata... Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências recebidas durante a semana. Súmulas do projeto de leis 2595 e 2596 de 2017 do Poder Executivo Municipal. Súmula do projeto de lei 2594 de 2017 do Edil Carlos Roberto Falaschi. Súmula do projeto de decreto legislativo 001-2017, do Edil Carlos Roberto Falaschi. Ofício número 098-2017, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 018-2017, do Edil Carlos Roberto Falaschi, ao senhor prefeito. Ofício 019-2017, do Edil Silas Souza Moraes, ao senhor prefeito. Ofício 020-2017, do Edil Eunildo Zanquim, ao senhor prefeito. Ofício 021-2017, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, ao senhor prefeito. Ofício 022-2017, do Edil André Luiz Celestino Jardim, ao senhor prefeito. Ofício 023-2017, do Edil Dionísio Aparecido Viário, ao senhor prefeito. Ofício 024-2017, do Edil Aparecido Antônio, ao senhor prefeito. Ofício 025-2017, do Edil Gilberto Messias de Pinas, ao senhor prefeito. Ofício 026-2017, do Edil José Aparecido da Silva, ao senhor prefeito. Ofício 027-2017, da Edil Eliana Trautin Santiago, ao senhor prefeito. Ofício 028-033-2017, dos Edis José Aparecido da Silva, Aparecido Antônio e Eunildo Zanquim, as Secretarias Municipais Urbanismo, Meio Ambiente e Trânsito e Segurança. Ofício 034-2017, do Edil Aparecido Antônio, ao senhor Tenente Coronel Enio Soares do Santo, comandante 25º Batalhão da Polícia Militar de Umuarama. Ofício 035-2017, da mesa diretora, a senhora Gislaine Fernando Carneiro. Essas são as correspondências recebidas e expedidas durante a semana, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra do pequeno expediente.
Vereador Carlos Roberto Falaschi, Leão.
Passo a palavra ao vice-presidente Aparecido Antônio. Boa tarde a todos. Entrei com requerimento para que se possa fazer algum tipo de trabalho em Sarandi, do qual eu acredito que alguns serviços do município deveriam ser terceirizados. O município hoje, como todos sabem, a folha de pagamento chegou no índice de 54%. E o que está acontecendo hoje em Sarandi é que os servidores, já há muito tempo, não estão tendo ganho real de aumento salarial, e sim só reposição inflacionária. Isso não é aumento. E vem se discutindo ao longo de todos esses anos, e eu fiquei 8 anos na Secretaria de Fazenda, e a gente sabe como é complicado trabalhar no município onde 95% das pessoas são trabalhadores. E todos dependem do seu salário para a sua sobrevivência. E Sarandi é um município de 100 mil habitantes e hoje com arrecadação de 50 mil habitantes. E devemos achar posições que possam estar melhorando esse índice para o servidor público. Porque sou servidor público há 37 anos. E desde 2001, o funcionário público não tem ganho real. Se passou vários prefeitos e nunca tivemos ganho real. E hoje eu entro com uma proposta que alguns tipos de serviço pode ser terceirizado por tempo determinado. Porque hoje nossa cidade é uma cidade que não tem a limpeza pública. Hoje nossa cidade não tem um pessoal para concursar para poda de árvore. Hoje a nossa cidade, ela tem problemas em fazer o serviço de tampa-buraco por falta de mão de obra. Hoje a nossa cidade, ela tem pouca segurança devido à falta do índice para contratação de segurança. Hoje a nossa cidade, ela não tem uma mobilidade urbana devido à falta de recursos financeiros para que se possa estar fazendo o novo tráfego da cidade de Sarandi. Nesse requerimento meu, o sindicato alega que eu estou terceirizando o serviço e estou, com isso, complicando a vida do servidor público. E, na verdade, não é isso. O sindicato até repudia esse meu requerimento. Só que o sindicato não apresenta uma situação ao longo de 2001 para cá. Até hoje, eu vejo o sindicato se reunir com todo mundo, mas não apresenta uma proposta, já se passaram mais de 16 anos, e só fica na mesmice. Então, quando alguém toma uma posição que às vezes vai contra o pensamento pessoal de cada pessoa, acaba acontecendo isso. Veja bem, se nós não abaixarmos o índice, o que, que vai acontecer? Vai acontecer todo ano aquela reunião do sindicato, aí o prefeito vem, dá o índice inflacionário e fica por isso. Então essa alternativa de estar terceirizando algum serviço público por tempo determinado não conta no índice. Quando você terceiriza, extingue alguns cargos, ele não entra no índice. E com isso o índice pode vir abaixando. Concordo, o sindicato quer que aumente o imposto. O sindicato quer que o município comece a executar. Então, o sindicato ele tem que fazer também uma discussão com a comunidade. Então, eu também repudio a ação do sindicato. Então, eu acho o seguinte, é uma cidade que nós precisamos é de apoio, de se unir. Eu penso o seguinte, ficar falando e não dar solução, então o que, que acontece? Vem com um requerimento em cima da hora pedindo a retirada. Eu, democraticamente, para mim não tem problema nenhum. Mas dizer que vai ter que aumentar impostos em Sarandi, numa época de crise, e a gente tem um problema muito maior que é a previdência. Então, pessoal, acatando então o pedido do presidente do sindicato, eu vou retirar meu requerimento sim, mas peço que em 30 dias se retrate a população sobre a questão dos aumentos dos impostos que eles estão pedindo. É isso que eu penso. Então o funcionário público, mais uma vez, infelizmente, vai ter que ver junto com o sindicato. próximo vereador?
É este vereador, Silas Moraes. Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Silas.
Senhor presidente, nobres pares, estamos usando a tribuna somente para fazer alguns comentários e quando entrar a matéria não há necessidade de a gente fazer o comentário, que a questão que nós estamos entrando com pedido para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, porque nós sabemos do início das aulas onde se faz necessário de rondas, porque as nossas crianças, os adolescentes, os jovens, precisam de um cuidado especial. E sabemos dos acontecimentos a nível, não só Sarandi, a nível de Brasil, de mundo, como está a violência, e nós precisamos que esse trabalho seja feito de uma maneira mais presente. Por isso que estamos entrando com essa matéria, pedindo o apoio dos demais vereadores, porque é uma matéria de suma importância que vá de encontro à proteção aos estudantes do nosso município. Sabemos que muitas questões nós não temos como resolver a nível de Brasil, a nível de Paraná. Mas o que nós pudermos fazer dentro do município de Sarandi, nós temos que fazer a nossa parte. Cobrarmos, encaminharmos requerimento, cobrar do executivo, dos secretariados, porque esse é o trabalho nosso, dos senhores vereadores. Fomos eleitos pelo povo para representá-lo aqui e nós estamos fazendo a nossa parte, procurando desempenhar com bastante responsabilidade e estou acreditando que nesta administração dias melhores vão chegar, porque nós sabemos da intenção que esse prefeito Walter Volpato entrou, conforme a proposta que ele passou para nós, e nós estamos acreditando, estamos no início, na verdade, mas estamos acompanhando de perto e fazendo as nossas cobranças. Alguns têm observado o nosso trabalho em alguns bairros, onde nós estamos presentes, conversando com a comunidade, tirando algumas fotos. Vai ser o meu mandato daqui, nesse sétimo mandato, vai ser o mandato dessa maneira aí. Eu quero estar presente em todos os bairros, e aonde estou sendo convidado, e estou cobrando. Agora eu inicio um trabalho na área de saúde também, eu vou estar presente nos postos de saúde, porque muitas vezes, alguns, para não conhecer o nosso trabalho, falam alguma coisa, criticam alguma coisa, porque não tem conhecimento, não procura o nosso gabinete e não procura se informar dos trabalhos que nós temos feito durante esse mandato. Por esse motivo, eu fiz uma mudança e eu estarei colocando sempre no Face, na página, para que a nossa comunidade tenha conhecimento que quando vir alguma crítica, seja uma crítica construtiva, pensando no bem das famílias sarandienses. Por esse motivo, eu estou fazendo esse trabalho dessa maneira e sempre à disposição da população de Sarandi. E temos observado os vereadores que estão no primeiro mandato, estão entrando, eu observo muito bem pela maneira que eles estão se pontuando, as matérias que estão apresentando, a preocupação que estão com a nossa cidade. Então, eu quero dar os parabéns aos nobres que estão iniciando, que continue com esse trabalho, pode contar com o meu apoio, o que puder fazermos, estaremos à disposição. O que for de bom para a nossa comunidade, terá meu apoio e meu voto sempre. Meu muito obrigado.
Próximo vereador.
Colocou o Raibã, você não vai, né? André Luiz Mineirinho.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente, os vereadores inscritos do pequeno expediente.
Terminando primeiro o pequeno expediente, passamos para as ordens do dia. Solicito ao primeiro secretário que... Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos. Primeiro item, então.
Senhor presidente, o primeiro item foi retirado a pedido do autor, presidente da casa, Carlos Alberto Falaschi. Passamos para o segundo item, que é o requerimento 015-2017, da Edil Eliana Trautin Santiago. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a criação da Patrulha Maria da Penha, junto à Guarda Municipal de Sarandi. Em discussão única.
Em discussão?
Está aprovado.
Aprovado.
Próximo.
Próximo item.
Item terceiro, requerimento 016-2017, do Edil Eunildo Zanquim, Nildão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que tome as devidas providências visando estabelecer normas para que os novos loteamentos passem a contar com iluminação pública com lâmpadas de LED. Em discussão única.
Em discussão. Com a palavra o vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a comunidade que se faz presente, boa tarde a todos, a você que nos acompanha pela internet em nossa sessão. Senhor presidente, muitos comentam sobre o índice. Isso, desse requerimento meu, é uma forma de nós baixarmos o índice. Quem teve acesso ao jornal O Diário nessa semana, de ontem, do domingo, pôde acompanhar Cidades Inteligentes, a matéria na capa, que Maringá começa a sair na frente. Senhor presidente, eu participei de uma reunião na AMUSEP com vários prefeitos da região. E um dos temas mais referidos, senhores vereadores, e à comunidade, e a você, é sobre a questão da iluminação pública. O que nos fez fazer esse requerimento? É simples. Você hoje pode ter uma economia de 70 a 80% com a questão da iluminação pública. Os nobres vereadores, eu não sei se todos sabem. Hoje o município de Sarandi, estou tirando os dados de nossa cidade. Nós temos um gasto mensal de R$300 mil mensais. Uma média. Mês de dezembro veio 265, mais meses os outros passam. Então uma média. Se nós fizermos um cálculo, senhores vereadores, nós gastamos 3 milhões e 600 mil por ano. Se nós tivéssemos uma redução de 70% em 3 milhões e 600 mil por ano, nós abaixaríamos o índice. Com certeza que nós iríamos pagar menos. É uma solução que ninguém pensa. E muitos, senhor presidente, senhores vereadores, já trocaram as lâmpadas das suas casas. Muitas das pessoas. E por que o município não? Ou melhor, aí uns ficam preocupados, por que que o município vai gastar dinheiro nesse exato momento? Primeiro que nós temos o dinheiro do contribuinte, que é você que paga. E está parado numa folha. Qual que é o nosso objetivo, senhores vereadores? O momento não é de gastar tanto dinheiro, mas há de se repensar nessas cidades inteligentes. Mas o melhor, por que os novos loteamentos não se adaptam a essas novas regras de gerenciamento para viver com a cidade mais sustentável, com mais sustentabilidade, durabilidade, a maior conforto para o cidadão e segurança, que já foi mostrado em pesquisas técnicas, que consegue clarear com mais, uma maior abrangentura. Enfim, muitos ficaram em situações semelhantes ainda pensando nessa lâmpada de mercúrio. Mas se vossas excelências se atentar que o futuro começa a mudar, ou melhor, nós mudamos as nossas casas e não mudamos as nossas cidades. E com dinheiro sobrando na conta da iluminação. Por que, senhores vereadores, nós que somos legisladores deste município, não fazer essas mudanças para os novos que vão ser instalados? E os que já estão, permanecem da forma, e o município faz essa mudança depois. Economizaria grandemente no bolso do município. O senhor já imaginou? 70% de economia de 3 milhões e 600 é muito dinheiro. Poderíamos fazer a cidade. São propostas de mudanças que podem. E nesta reunião, que foi lá, tive o prazer de participar. Wi-Fi gratuito para o cidadão. Isso acontece. Questionei. Algum município do estado do Paraná já está tendo essas mudanças? Que essa Hold de Santa Luzia está aí? Guarapuava já é um exemplo, que vem sendo administrada pelo prefeito do PPS. Lá. Enfim. Há grandes mudanças. Eu acho que esse requerimento, acho não, eu tenho certeza, que é de grande valia para nós gestores começar a repensar no dinheiro da nossa casa. Porque está gastando dinheiro que é do cidadão que está pagando. E se isso sobrar no caixa, não vai ser melhor para fazer mais investimento? Se hoje nós temos quase ou mais de 3 milhões na conta da elétrica, sobrando com lâmpada a mercúrio, ainda, vossas excelências, imagina se nós tivéssemos elétrica, quantos não teríamos num caixa para fazer um investimento muito mais amplo na cidade? Então, é formas de gerenciar e também fazer um retrocesso na dificuldade. Quando reclama que um poste não tem pintura, não tem nada, poderia ser usado. Ou melhor, baixar a conta de energia do cidadão, que seria de encontro. Há de se pensar, nobres vereadores, do requerimento, está aberto para sugestão, e vamos também fazer um projeto de lei. Já protocolei, já damos andamento, para que essa mudança aconteça no plano diretor, que seja lei a partir de agora, que comece a se cumprir os novos caminhos, novas diretrizes, para que o cidadão comece a repensar. E tem como gestor aí acompanhar e fiscalizar. Cabe a cada um de nós acompanhar. Se nós temos uma lei aprovada, não cabe ao município bancar, cabe ao município cobrar o investimento e nós fiscalizar se vai acontecer. E o projeto também está aberto aos cidadãos, ou aos vereadores que quiserem fazer parte comigo também nesse projeto de lei para essa começo dessa grande mudança. Nós vamos abrir para que quem quiser trabalhar junto conosco nesse projeto de lei, seja adiante e nós tocamos avante, economizar o dinheiro do cidadão. E até pensar numa renúncia de receita. Quem sabe? São números, nós temos que provocar para que nós também diminuímos para o cidadão desse município até o valor de ser contribuído. Muito obrigado.
Eu peço a compreensão de todos, vão aguardar um minutinho, para reiniciar o sistema. Só um minuto, por favor. Continue a discussão com a palavra Aparecido Antônio.
Senhor presidente, nobres companheiros, você que acompanha pela internet, funcionários aqui presentes, comunidade presente, boa tarde. Quero compartilhar aqui com meu amigo Nildão, dizer da importância, Nildão, dessa LED, não só os novos loteamentos, mas toda a cidade deveria implantar, deve implantar essa iluminação de LED. Esses loteamentos, loteadora que abre loteamento em Sarandi, vem aí, pega o dinheiro, ganha muito dinheiro em cima e não faz o que se deve fazer. Além dessa LED, deveria colocar também todos os postos da rua, o nome das ruas que nós não temos em Sarandi, se colocar também. E se falar da LED, a economia que traz essa lâmpada, essa luz de LED, além da economia que ela traz, ela custa um pouco mais caro, mas ela economiza o relé, o reator, a durabilidade dela é bem maior. Você disse que eu trabalhei ali no urbanismo, a gente acompanhava, e ela dura bem mais e economiza o relé e o reator. Às vezes o morador tem um problema na lâmpada na casa dele, lá em frente à casa dele, ele chama o pessoal para trocar, vai lá, troca a lâmpada, à noite a lâmpada continua acendendo. Às vezes é o reator ou o relé. E a LED dispensa esses outros componentes. E a economia que traz. Em Sarandi, na nossa cidade, os departamentos que mais arrecadam no município é a iluminação pública e a água. Nós sabemos disso. Porque todos os meses o contribuinte vai, paga a sua energia na Copel e tem a taxa da iluminação pública. E com essa economia é mais dinheiro, mais recurso que vai sobrar para se investir na iluminação, para se investir em equipamentos e melhor claridade também que vai dar. Parabéns, companheiro, estamos juntos nessa matéria aí, se o senhor consentir, nós estaremos juntos nessa matéria com o senhor. Parabéns. Pela esse requerimento.
Próximo item. Oi, discussão. Aprovado. Próximo item.
Requerimento. Item 4º, requerimento 017/2017, dos edis Erasmo Cardoso Pereira, Silas Souza Moraes e Carlos Roberto Falasque Leão. Ofício do senhor prefeito solicitando que viabilize a aquisição de 2 ônibus, sendo um para o transporte de atletas e outro específico para o programa da terceira idade de Sarandi. Em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 5º, requerimento 018/2017, dos edis André Luiz Celestino Jardim e Enildo Zanquim Neudão. Ofício do senhor prefeito solicitando que viabilize a construção de uma sede própria no Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas. Em discussão única.
Em discussão. Com a palavra o vereador Mineirinho.
Boa tarde a todos, boa tarde presidente, boa tarde os colegas da mesa, os demais vereadores. Bom, nós colocamos esse requerimento, pessoal, que nós sabemos hoje que o CAPS, ele está instalado numa unidade básica de saúde, numa obra do governo federal que era para ser um posto de saúde. Sendo que nós temos hoje mais de 800 mil reais depositados na conta do CAPES para a construção da sede própria. Hoje, o CAPES faz 580 atendimento de pacientes ativos, pacientes hoje que são atendidos pelo CAPES. Mas nós temos hoje 2 mil pacientes esperando atendimento pelo CAPES. Sem contar, pessoal, que nós temos apenas um psiquiatra para atender o município. Na gestão passada nós tínhamos 3. Eu não sei o que aconteceu. Então, nós gostaríamos que o senhor prefeito pudesse utilizar essa verba do CAPES e construísse a sede própria do CAPES. Não só construir, mas sim contratar profissionais do CAPES. Hoje, com o profissional médico, com a enfermeira e os demais funcionários, serviços gerais, auxiliar administrativo, nós temos 7 funcionários hoje, público, no CAPES. Nós não temos hoje um profissional artesão para trabalhar com esses pacientes psicossocial. Nós não temos hoje um professor de música. Nós não temos hoje um terapeuta ocupacional para trabalhar esses pacientes. E a questão do atendimento do CAPES hoje, ela está se agravando no município. A cada dia que passa, o número de pacientes aumenta e a estrutura física que nós temos no CAPES hoje, ela não suporta fazer o atendimento adequado e ideal para esse paciente. Sendo que aquela unidade básica hoje, que é lá de baixo do centro de especialidade, onde o CAPES está instalado, ela poderia ser mais um posto de saúde para atender aquela comunidade. Então, que o senhor prefeito possa tomar providência o mais rápido possível, que uma vez que o recurso já está depositado, é só precisa do terreno praticamente, apenas o terreno, para se dar início à obra do CAPES. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que isso, esses requerimentos que a gente manda, isso não é oposição ao governo. A gente está pensando no bem-estar do paciente. Eu posso falar com firmeza que a gente tivemos dificuldade na época que eu fui secretário de saúde. Fiquei apenas um ano. Mas o problema do CAPES não é de um ano. O problema do CAPES é mais de 10 anos já. Então, isso é para melhorar esse atendimento com o Centro de Referência Psicossocial, o CAPES. Vale ressaltar também que o CAPES está sem telefone e a gente não consegue hoje fazer atendimento, contato com os pacientes, para os pacientes, então está se perdendo muita consulta, que o Poder Executivo possa providenciar o mais rápido possível um telefone naquela sede, para que, como a gente só tem apenas um profissional psiquiatra trabalhando, que a gente não perde a consulta desse psiquiatra, que uma vez a gente sabe que a especialização de psiquiatria, ela é difícil se encontrar hoje no mercado de trabalho. Às vezes não é má vontade da administração ou até do coordenador, é que essa especialidade, ela é um pouco complexa para se achar. Então eu só queria registrar aqui que vamos pedir apoio a todos os colegas, que a gente possa incentivar a construção desse CAPES, que com certeza, sem dúvida nenhuma, irá melhorar muito a questão do atendimento daqueles pacientes. Tá bom? Muito obrigado.
Continue a discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 6º, requerimento 019/2017 do Edil Dionísio Aparecido Viário. Ofício do senhor prefeito solicitando que viabilize a contratação de profissionais na área de nutrição para atendimento junto às UBS, Unidade Básica de Saúde do nosso município. Em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 7º, requerimento 020/2017, do Edil Aparecido Antônio Cido Polícia e Carlos Roberto Falasque Leão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a execução de pavimentação asfáltica do Jardim Ana Elisa. Em discussão. Única.
Em discussão. Com a palavra, vereador Aparecido Antônio Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, comunidade presente, tem mais uma matéria aí que nós sabemos que a melhor benfeitoria que se faça num bairro é o asfalto. Muda totalmente a cara do bairro, onde a pessoa tem lá barro, lama, poeira. Hoje mesmo estive nesse jardim lá, passando por lá. É um dos bairros bem próximo ao centro da cidade. E, no entanto, está lá abandonado. Já teve uma emenda no passado, da então, na época, deputado federal, Cida Borghetti, para se fazer asfalto lá nesse bairro e no Universal. Como a galeria ficava mais muito caro, tiraram o recurso dali e aplicaram só no Universal. Deixaram esse bairro ali, novamente, a ver navios, né? No barro, na poeira. E agora, novamente, a Cida Borghetti, como vice-governadora, disponibilizou mais uma emenda para asfaltar esse bairro, o Ana Elisa, onde o engenheiro Douglas, né, já assinou o contrato na Caixa Econômica para que se faça o asfalto. Em breve vai estar dando início ali. E aquele povo que tanto precisa, tanto almeja para esse asfalto que tem ali, que tenha ali esse asfalto no bairro, porque é inadmissível, né? Às vezes, vir um recurso para um bairro, tirar do bairro, mandar para outro bairro e deixar aquele pessoal suprido. Eles nem acreditam mais, viu, Leão? Conversando lá, você que está junto na matéria aí, com eles só acreditam vendo agora. Quando vem um recurso para o bairro e é tirado do bairro, feito em outro, eles perdem a esperança. Então, por isso que nós estamos cobrando do prefeito, vamos ficar cobrando para que esse recurso venha e que se faça o asfalto ali para aquele povo que tanto almeja, que sofre também, dia de chuva, agora mesmo, esse tempo chuvoso aí, a lama que tem ali. A pessoa sai com o carro, tem sua casa, sua garagem, passa ali na rua, entra na garagem, vira aquela lama, suja tudo. Vai ter que, depois que asfaltar, tem que trocar o piso da casa, na garagem, porque já está tudo encardido. Então vamos torcer, vamos brigar, para que esse asfalto seja feito o quanto antes, ali no jardim, Bela Vista, Ana Elisa.
Continue discussão. Com a palavra o vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, ao vereador Cido Polícia, aos vereadores que colocaram o requerimento, é de forma correta. Você acredita, Cido, que até hoje não conseguiram licitar a verba da Cida? Ela faz parte, sim, do Jardim da Ana Elisa. E vai ser entregue no prazo máximo agora, dia 24. Que é a galeria que passa, que desce no Nova Aliança. E esse dinheiro veio destinado para lá. E até hoje houve essa deficiência. Mas vai ser entregue, o prefeito teve na Caixa Econômica. Estou sabendo que eu conversei com o Juninho, o secretário de urbanismo, que passou essas informações. Então vai ser entregue em tempo hábil, prazo de licitação, senão ia perder o recurso. Verdade! Porque ali era complexo, por causa da LL, teve uma briga grande, enfim. E o valor lá do ano passado, da galeria de águas, dava quase R$1 milhão dentro do bairro. Tinha, eu lembro disso, nós estávamos trabalhando com do Califórnia e também já foi atualizada a Sinap. Tinha tubos de 40, o que a legislação hoje não permite mais, e houve essas mudanças da galeria. E aquela comunidade necessita. E essa verba da Cida, prefeito garantiu que vai entregar até dia 24, que é o prazo máximo. O Eduardo está finalizando. Acredito que o máximo é quarta-feira, para ser entregue, para nós não perdermos um recurso. Nós estamos bem, né? Para perder recurso. Mas foi encaminhado. Está sendo encaminhado de forma que eu acredito que vai dar certo. E nós temos que trabalhar muito, senhores vereadores, todo para aquela comunidade. Acho que o asfalto comunitário lá não é tão caro, é bem-vindo. E trabalhar para conseguirmos formas de fazer a galeria para o cidadão, para que saia mais barato, que a galeria fica quase R$1 milhão, atualizada. Então vamos trabalhar nesse sentido, focado, e é R$1 milhão só ter na linha do trem, viu? Para depois interligar na galeria da emenda da nossa vice-governadora, então, hoje. Então, mas vamos trabalhar, é real a possibilidade, e talvez conseguirmos até com fundo. Os vereadores têm viajado, têm se mostrado bem empenho, conseguido, com alguns vereadores, alguns deputados da bancada que conhecem, conseguisse R$1 milhão para a emenda. Sarandi agradece. Mas parabéns, vamos lutar nessa ajuda juntos. Obrigado.
Continue a discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Silas.
Senhor presidente, nobres pares, essa é uma matéria que eu quero compartilhar junto com o vereador Cido, o vereador Leão. Nós tivemos também presente lá, na semana passada, que convidaram para a gente fosse passar pelo bairro e ver a situação que se encontra. E sabemos que ali no Jardim Ana Elisa era uma obra que já era para ter sido realizada. Mas como o vereador já antecipou, a verba que veio, que era para Ana Elisa e Jardim Universal, houve uma retirada de direção. E a população ali está sofrendo de uma maneira de judiar. Eu estive falando com a dona Luzia, conversei com alguns moradores e também tirei algumas fotos, onde ficou a água parada em frente à residência, em vários pontos da cidade ali, das ruas. E nós estamos cobrando do prefeito, cobrando do secretário de urbanismo, porque é a nossa função. E nós estamos aqui para ajudarmos, apoiarmos, mas a cobrança vai estar constante para que as coisas possam estar acontecendo, porque nós, representando a nossa população, a nossa família sarandiense, e não temos condição de vermos a nossa cidade da maneira que está aí. Sabemos que a administração passada usava muito a mídia para passar que tudo estava resolvido. Tudo estava resolvido. Não precisava de mais nada. Então eu estou indo nos bairros agora e colocando no Face, na página, para que a gente possa estar realmente acompanhando a realidade, os fatos que as nossas famílias já vêm sofrendo já há muitos anos. E parabéns, vereadores, por essa matéria. E estarei também sempre junto com vocês, cobrando também para que essas obras possam acontecer. E lembrando aos senhores vereadores que têm conhecimento que o ano que vem é ano de eleições para os deputados, estadual, federal, enfim, governo. Então o momento realmente é agora de nós irmos atrás de recursos, de emendas, para que Sarandi possa receber essas emendas e muitos recursos para trazer melhorias para a nossa cidade. Portanto, parabéns pela matéria, tem meu apoio.
Continue a discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 8º, requerimento 021. 2017, do Edil José Aparecida Silva, Nito. Ofício ao senhor prefeito solicitando que providencie o rebaixamento da iluminação pública no Parque Residencial Alvamar 2 e no Jardim Tropical. Em discussão única.
Em discussão? Aprovado. Próximo item.
Requerimento 9, requerimento 022/2017, do Edil Gilberto Messias de Pinas. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a disponibilização de mais servidores para melhorar o atendimento do PROCON de Sarandi. Em discussão única.
Em discussão, com a palavra, o vereador Gil.
Boa noite a todos, senhor presidente. Eu estive no PROCON semana passada e ali vi muitas reclamações de moradores que precisam do PROCON e o atendimento é muito demorado. Há casos de pessoas que chegou no PROCON 3 horas da tarde, não pôde ser atendido por falta de tempo hábil, porque não ia dar condição de o funcionário atender. Os processos, o atendimento é muito demorado, até entrar em contato com a empresa, né, e ter uma resposta com êxito ali para quem procura o PROCON. Então, vamos pedir ao senhor prefeito que solicita ali, para ter um melhor atendimento, né, no PROCON, os mais servidores, para que ali esteja atendendo a nossa comunidade, né, com um serviço de qualidade. Obrigado.
Continua em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 10º, requerimento 023/2017, do Edil Silas Souza Moraes. Ofício, a Secretaria de Trânsito e Segurança e a Companhia de Polícia Militar de Sarandi, solicitando que viabilize a realização de rondas policiais nos horários de entrada e saída de alunos, junto às escolas e colégios do município. Em discussão única.
Em discussão? Aprovado. É, vamos ter uma pequena interrupção de 10 minutos para a discussão do projeto de resolução 1/2017. Declaro reaberta a sessão. Próximo item.
Item 11º é o projeto de resolução 001/2017 da mesa diretora, o qual altera dispositivos de resolução 008/2013, 19/12/2013 e da outras providências. Aumento de número de vaga do cargo de operador de áudio e design da Câmara Municipal. Primeira discussão.
Em discussão.
Pode usar a palavra?
Não, pode usar. Não, em discussão.
Pode usar.
Passo ao presidente, ao vice-presidente e à presidência. Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leão.
Em discussão do projeto de resolução 1/2017 da mesa diretora, chegamos num consenso de retirar esse projeto. Algumas opiniões dos vereadores, numa discussão sadia, todos acharam por bem passar esse projeto para mais adiante, para ter novas discussões. Obrigado. Próximo item.
Senhor presidente, terminou os itens em pauta.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra o vereador Ciro Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, peço que essa mesa envie ofício ao secretário de meio ambiente para que faça roçada ao lado da quadra de esportes no Jardim Independência Terceira Parte e ao lado da linha férrea, principalmente de frente ao Fórum Municipal. Ali nessa quadra há muita aglomeração de pessoas, usuários usando droga, e tem muita reclamação ali. E de frente à linha férrea, os próprios funcionários do fórum têm nos pedido para que se faça a roçada. Toda a linha férrea, toda a população está reclamando que está um matagal terrível. E essa LL, nada de roçar, já foi notificado, multado, e eu acho que é melhor o meio ambiente fazer a roçada e cobrar da LL, porque se esperar por eles, o mato vai tomar conta ali, vai acontecer coisas graves ali, e não vão tomar providência. Peço também, mesmo via ofício, ao secretário de segurança, ao comandante da Polícia Militar, da Companhia da Polícia Militar, para que faça abordagens, principalmente na pista de skate, aqui na rua Júlio de Poranem, esquina com a rua Taí, onde tem aglomeração de pessoas, tem os skatistas praticando esporte, mas tem muitos usuários usando drogas ali até tarde da noite, cometendo furtos, já tem vários furtos nessa região. Tem muitas reclamações também, que além das drogas e dos furtos que eles estão fazendo pichação. Tem ali, todos podem ver, ali tem um prédio ali que a proprietária já pintou várias vezes, alugou o prédio, já perdeu o aluguel, está perdendo o aluguel, porque esses elementos ficam pichando. Além desse prédio, ainda sai na cidade também pichando. Nós temos uma reclamação até de uma igreja evangélica, no Alvamar, que esses vândalos estão pichando. Então, para que faça umas abordagens constantes a esses elementos, para evitar essas pichações e esse uso de droga também. Aqui na quadra, eu moro até perto aqui, eu acompanho, até de madrugada, os elementos ali usando drogas, pichando e cometendo furto. Então peço para que se faça uma ronda constante e abordagem também. Não basta só rodar, tem que abordar esses elementos. Como o vereador Silas já colocou também nas escolas, tem que ser abordagem. Porque nós sabemos que se aumentou a criminalidade na nossa cidade, esse ano já foram 5 homicídios. Eu ontem, no shopping Catuaí, lá encontrei o doutor Reginaldo, que era delegado aqui, está em Arapongas agora, e ele mesmo disse, se não tomar providência urgente, esse ano vai acontecer igual aconteceu em 2012, quando nós assumimos a Guarda Municipal, que foram 62 homicídios. No mês, 5, 12 meses, 60. E nós queremos que isso aconteça. Por isso, tem que fazer mais abordagem, mais árvores, cumprir a lei seca, fechando os bares, meia-noite. Então, peço que envie ofício para que faça essas abordagens. Que faça também abordagem, como já disse aqui, na quadra do Jardim Independência, terceira parte. Senhor presidente, peço que essa mesa também envie ofício ao comando do 4º Batalhão, ao comando da 3ª Companhia de Polícia Militar de Marialva e ao pelotão da Polícia Militar de Mandaguari, manifestando nossas condolências pela morte do soldado Maico Coutinho, um parceiro nosso, amigo nosso de trabalho, que já trabalhou no pelotão de choque, prestou um grande trabalho no pelotão de choque de Maringá e atualmente estava trabalhando na Rotan de Mandaguari, um jovem policial com toda a vida pela frente, 33 anos, 34 anos, infelizmente no último sábado perdeu a vida em um acidente. Ontem eu estive lá em Mandaguari, no funeral, no enterro dele, e ele era muito querido pelo trabalho que ele prestava lá. População de Sarandi em peso lá no cortejo, no velório do cortejo dele. Então eu peço que eu vi ofício ao comando do batalhão, à companhia ao qual eu fazia parte, que é Marialva, e ao pelotão que ele trabalhava em Mandaguari, de condolência nossa a esse grande guerreiro que perdeu sua vida no sábado, e quem tem a perder com isso é a população, porque ele se dedicava, como eu disse, no pelotão de choque, onde estava todo o pessoal do choque lá, o pessoal chorando a perca de um amigo, do parceiro, que deu a sua vida sempre para defender a população de bem, de Maringá, de Mandaguari, de Marialva, e também de Sarandi, porque ele estava em Maringá e prestava serviço no choque aqui em Sarandi. Tá, muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Próximo vereador.
Vereador André Celestino.
Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhor presidente, eu gostaria que essa Casa de Leis enviasse um ofício ao secretário de Urbanismo, Júnior Volpato, que ele possa estar designando os órgãos competentes na linha férrea, em cima do lado de baixo da rua Emílio Ângelo Panassol, onde se já está se criando, podemos dizer assim, uma favela ali. Tem diversas casas ali já de tapume, e se a gente não tomar providência, com certeza daqui a uns dias nós teremos novamente um mutirão aqui em Sarandi. E que o Poder Executivo possa tomar providência com relação a isso. Gostaria que essa Casa de Leis também enviasse o ofício ao secretário de Urbanismo, Júnior Volpato, onde ele possa tomar providência com relação à rua Fernando Bressa, esquina com a América Brasiliense, lá no Jardim Novo Panorama. A rua está impossibilitada de tráfego lá, de tanto buraco que tem na rua. Gostaria também que enviasse o ofício ao Poder Executivo, que informa essa Casa de Leis o motivo que levou a ele tirar o sinaleiro aqui da rua, da Avenida Maringá, com a rua Atílio Savalage, que em menos de uma semana esse sinaleiro já causou 2 acidentes ali, que foram registrados com fotos e vídeo. E que ele possa voltar esse sinaleiro o mais rápido possível, onde o cidadão sarandiense já está acostumado ali, e está causando um pouco de transtorno, e antes que a gente possa, alguém sofrer um acidente grave ali, ou até ter a sua vida ceifada, que possa tomar providência com relação a isso. Que essa Casa de Leis também, senhor presidente, envie um ofício ao senhor prefeito, que ele possa informar essa Casa de Leis o nome do diretor administrativo do Departamento de Urgência e Emergência e a data da publicação da sua nomeação. E que ele também possa informar essa Casa de Leis, senhor presidente, quantos profissionais médicos tem em cada unidade, que ele possa nos enviar o CRM, o nome e o horário de trabalho desses profissionais médicos nas unidades básicas de saúde. Senhor presidente, eu gostaria, para encerrar, que essa Casa de Leis enviasse um ofício ao Departamento Jurídico, que o Departamento Jurídico pudesse responder o atraso do parecer do pregão 128/2016, que é de suplementos alimentares e dieta nutricionais de portadores deficientes e crianças especiais, uma vez que foi revogada pelo prefeito atual. A Lei 9.784, artigo 42, diz assim, senhor presidente: quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias. Salvo a norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Inciso 1 do artigo 42 da Lei 9.784. Se um parecer obrigatório é vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação à responsabilidade de quem desse a causa ao atraso. Nesse processo da gestão passada, demorou-se 30 dias para sair um parecer jurídico de um item tão importante como esse, senhor presidente, que até agora não foi normalizado a entrega da dieta nutricional. Que essa casa de lei peça providência ao departamento jurídico. Obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Sanquim.
Com a palavra o vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, senhor presidente, eu gostaria que esta casa de leis enviasse um ofício novamente ao senhor, o secretário Baradel, informando que o endereço do semáforo é na José Munhoz, Atílio Savalágio, esquina com a Ângelo Perina. Venham dizendo da imprudência no horário de pico que as pessoas estão furando aquele semáforo, porque é imprudente. Matar um cidadão, uma vítima, é fácil. Ou melhor, não tem nem consciência. E tem acontecido isso. Nós temos que fazer um ponto lá de fiscalização. Então, senhor presidente, pedir novamente para o secretário que faça essa composição para nós. E é só isso por hoje.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falasque.
Passo a presidência ao vice Aparecido Antônio. Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leão.
A discussão desse semáforo na Feliz Turquini ali, na Tiro Savalágio, foi motivo de debate no Face esse final de semana. E com razão, né? Conversamos com o Vladimir e ele disse que foi retirado para que se colocasse na rodovia, porque eles estão com a garantia do Pepe Rich e do Zé Rich e do deputado Dr. Batista, a Avenida Rio de Janeiro e a Avenida Maringá não será mais fechada. Domingo ele estava intensificando os trabalhos, aumentando a sinalização. Então o governador Beto Rich deu uma garantia que não vai mais fechar as duas avenidas e que manterá. E como a Avenida Colombo é de segurança da Polícia Rodoviária, se fez necessária essa transferência, infelizmente. Mas ficamos contentes que a Avenida Maringá e Rio de Janeiro vai se manter aberta, principalmente a população do Jardim Independência, que utiliza demais lá. E quero também aqui dizer que em novembro do ano passado, nós estávamos acompanhando o índice do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é a arrecadação maior do município. Não só de Sarandi, mas da maioria dos municípios, até 100 mil habitantes. O Fundo de Participação é uma receita que ela é feita do Imposto de Renda e do IPI, o Imposto sobre Produção. E chegou a nós que o nosso FPM 2.8 faltava 349 habitantes para que nós chegássemos no índice de 3.0. Aí, como eu faço esse acompanhamento há 8 anos para o ex-prefeito, tomei uma liberdade, eu, Alcides Ferreira, prefeito, Walter Belpato, o Zé da Gráfica, com a permissão de Paula, fomos ao IBGE em Maringá, e onde se constatou que faltava realmente 349 habitantes. mas acabamos descobrindo que as divisas secas entre Sarandi e Maringá estava entre o rio Guaumbé e o rio Pinguim. Nós estamos perdendo, senhores vereadores, ao longo desses anos, mais de 1.100 habitantes para Maringá. São o mineiro que entende bem do recurso do PAB, ao longo desses anos, mineiro, a nossa divisa estava na Avenida Montreal e estava bem para cá. E nós, precisando de 349 habitantes, nós perdemos quase mais de 1.100 habitantes. E com os recursos da saúde, Erasmo, você que está lá também, é uma pena, né? Mas, graças a Deus, conseguimos descobrir isso. E em 2012, essa Câmara aprovou a lei da divisa com Maringá. Maringá aprovou em 2013 e foi encaminhado à Assembleia através do deputado Dr. Batista. E até então, com essa descoberta, fomos no ITCG, que é o Instituto de Terras e Cartografia do Paraná, onde toda a documentação estava sendo processada. E com isso, o Dr. Batista já em seguida colocou em votação em dezembro na Assembleia Legislativa. Infelizmente, o deputado Tiago Amaral pediu vista para conhecer o processo e agora retorna esse projeto talvez semana que vem. O Dr. Batista está se empenhando nisso. E pessoal, vai haver uma diferença de arrecadação de Sarandi de todos os anos de quase 4 milhões de reais por ano para Sarandi. E Sarandi irá passar do índice de 2.8 para 3.0. Para muitos, talvez 4 milhões não faz a diferença, mas se você jogar 25% para a saúde, 25% para a educação, aí sobra 50%, 2 milhões para investimentos na fonte 1000, é significativo. Ainda mais Sarandi, que é uma cidade, como eu já disse aqui, é uma cidade de pouca arrecadação e de muitos habitantes. Então, por isso que é complicado falar em aumento de impostos para subir o índice. Mas como muitos querem, fazer o quê? Tem que haver a discussão. Próximo.
Terminou, senhor presidente. Vereador inscrito para o grande expediente.
Quero aqui agradecer a presença de todos. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão.